Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui na sua emissora. Um abraço ao nosso amigo Felipe Clã, né? Grande parceiro, grande. Foi um jovem que ajudou muito a revolucionar, na época, o governo de José Reinaldo Tavares, também participou do governo de Dr. Jackson Lago, era da pasta da juventude e acabou fazendo algumas mobilizações que ficaram na história aqui no estado do Maranhão. Nosso amigo Mivan, né, que está sempre em contato com a gente, trazendo aqui, repassando as informações, sugerindo as pautas, né, para a gente cobrir. A todos vocês que nos deram o prazer de nos encontrar, de cumprimentar, de estarmos juntos aí nesse... durante o nosso trabalho, né, funciona também como fonte de informação para a gente, que é muito precioso, para o trabalho de jornalismo, né, você ter fontes confiáveis, pessoas que estão ali no centro das ações que estão acontecendo no nosso estado, em todas as áreas, poder executivo, legislativo e judiciário, é sempre muito importante. Mas falando de bastidores da política, há uma movimentação dos bastidores da política com a expectativa de lançamento, da renúncia do prefeito de São Luís, Eduardo Braide, para esta terça-feira. Segundo as informações de bastidores, Eduardo Braide faria o comunicado da sua renúncia da prefeitura de São Luís ainda nesta terça-feira, através das suas redes sociais. Não é uma informação oficial, como a fonte de dentro do Palácio. É muito bom que a gente deixe sempre isso claro aqui para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos acompanham. Depois assim, não anunciou, você mentiu no ar, não.
E até porque não tem comunicação. Né,
não existe comunicação ao longo do período em que Eduardo Braide exerce o mandato. É difícil até você adquirir, ter acesso quando você precisa de uma nota, de esclarecimento, de algum caso que é colocado pela mídia. É muito difícil da gente ter acesso à informação.
Não tem esclarecimento nenhum, porque não tem comunicação.
Ele tem utilizado as plataformas das redes sociais para se comunicar com a população. E tem dado certo, vamos admitir, tem dado certo pela sua aprovação, pela popularidade que ele tem aqui na capital do estado do Maranhão. Tem dado certo o modelo apresentado por ele. Há quem discorde. Porém, foi o jeito que ele encontrou e que até agora tem dado apresentado os resultados.
Inclusive ontem, Humberto, o suposto coordenador de campanha do Braide já esteve na Câmara Municipal de São Luís e dando entrevista, que é o Ricardo Said, que é o vereador lá de Imperatriz e que já se apresenta como coordenador da campanha do prefeito Eduardo Braide, atual prefeito, a governo do estado. Então já falou de algumas coisas. Agora que se percebeu, alguns colegas da imprensa questionando o então vereador e futuro coordenador de campanha, é sobre a questão da Elisiane Gama. A pergunta é, para onde vai a senadora Elisiane Gama? Ninguém quer.
Tem umas polêmicas, está sendo discutido muito os bastidores, sem querer aqui subestimar a capacidade política de ninguém, né? Mas haveria um certo desconforto do prefeito de São Luís, que depois de renunciar pode se tornar um pré-candidato, oficialmente lançar uma pré-candidatura ao governo do estado do Maranhão. É essa a expectativa. Talvez não teriam outro motivo para uma renúncia. A renúncia é com essa finalidade, isso a gente pode afirmar aqui, mas um desconforto muito grande com a aproximação de pessoas ligadas à esquerda e à extrema esquerda no palanque de Eduardo Braide. E aí, entre essas pessoas, estaria senadora Elisiane Gama, o deputado Márcio Gerri, o deputado Otelino Neto, que são muito ligados ao ex-governador do estado do Maranhão, agora ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. muitos segundo as manifestações também nas redes sociais.
Ligados diretamente ao presidente Lula.
É.
Aí a pergunta que se faz é o seguinte, como é que ficaria essa ala, já que foi admitido pelo próprio Ricardo que o PCdoB, a ala do PCdoB, estaria em conversas adiantadas com o prefeito Eduardo Braide, para que pudesse ter essa coalizão com o Felipe Camarão e o próprio Eduardo Braide nessa chapa ao governo do estado. Agora a pergunta é o seguinte, o Felipe Camarão é petista, todo mundo sabe disso. Essa ala do PCdoB é totalmente petista aqui no estado do Maranhão. E foi questionado...
Subiria num palanque de direita?
Pois é, subiria num palanque... Não é nem do direito, ali é ficar ali entre a direita e a esquerda. Sabe por quê? Porque pelo que tudo indica, Humberto, pelo que as coisas vão se desenrolando, o Ronaldo Caiado deve ser o candidato do grupo aí do Braide. Só que tem um detalhe, todo mundo sabe que Ronaldo Caiado é um laranja do bolsonarista. Dos bolsonaristas. Ronaldo Caiado vai para a eleição com uma espécie de laranja, para ter aquela dividição. Todo mundo sabe das alas do bolsonarismo. Tem a ala do Ratinho Júnior, tem a ala do Ronaldo Caiado, que vão funcionar, repito, como laranjas, aí para tentar levar a eleição para o segundo turno e tentar ganhar, eleger o Flávio Bolsonaro. Mas outra coisa que chamou a atenção é quando questionado o futuro coordenador de campanha do Braide, como ficaria esse palanque aqui no estado do Maranhão, ele disse o seguinte, que não daria para o grupo político ficar contrário ao grupo do Lula aqui no Maranhão, porque o Lula tem mais de 60%. Esse tal coordenador de campanha, ele se intitula bolsonarista e o grupo do Braide deve apoiar o Ronaldo Caiado. Enfim, o cara falou e não disse nada.
Vamos explicar isso para a população, a missão é dele.
Pois é.
Nós vamos só noticiar os fatos aqui. Só rapidamente, o presidente Lula deve reunir hoje pela manhã, deve reunir no Palácio do Planalto o seu ministério para oficializar a troca no comando das pastas antes da eleição. Está certo de que haverá mudança em 18 dos 38 postos do primeiro escalão. Então é hoje o último dia para os ministros que querem disputar algum cargo eletivo, algum cargo do executivo, para se desincompatibilizar, se afastar e se preparar ali para os próximos passos nas eleições deste ano. Um assunto que também está movimentando a Brasília, que eu acho que também diminui muito essa questão da credibilidade do Poder Judiciário, Jovem Pereira, é que um dos principais temas que está sendo discutido hoje em Brasília é se Flávio Bolsonaro mostrou um vídeo para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí me passa uma chamada vergonha alheia, né? Quer dizer, uma Suprema Corte se dar ao luxo, ou ao despante, talvez seja, de se preocupar se o filho mostrou um vídeo para o pai. Que aí tiraria novamente, Alexandre de Moraes vai analisar para saber se permanece ou não com a
prisão domiciliar.
A prisão domiciliar do não tem coisa mais relevante num país como o nosso, não, para ser discutido. Não tem mais criancinha passando fome, não tem mais gente desempregada nesse nosso país. A economia, o combustível está barato demais,
E o tanto de processo,
desvio de INSS,
e o tanto de processo que deve ter lá no Supremo Tribunal Federal para ser julgado.
Pois é, e aí vai questionar se o fulano de tal mostrou um vídeo para pai. Qual é a diferença disso para o restante do planeta? Numa questão dessa para o Supremo Tribunal Federal. Rapaz, tem às vezes assim, eu sou muito equilibrado, muito calmo, muito tranquilo, mas tem algumas coisas assim que eles assim, né? Isso é verdade que está acontecendo.
Isso é de perder tempo mostrar vídeo. Vou mostrar o Jonas Mendes, é mais importante.
Jonas Mendes, me salve, Jonas. Me mostra alguma coisa importante nesse programa.
Logo, bom dia a você, Humberto, também o Jauber,
bom dia,
os amigos que nos acompanham nesse momento. Falamos aqui das proximidades da Avenida Beira-Mar, onde o trânsito está normal nesse momento. E o tempo parcialmente nublado e o lançamento que foi feito ontem da Operação Semana Santa por parte da Secretaria de Segurança do Estado já começa a fazer efeito positivo aqui na região metropolitana de São Luís, porque de acordo com o ICRIM e com o IML, não tivemos nenhum assassinato, melhor dizendo, nenhuma morte violenta aqui na região metropolitana de São Luís nas últimas 24 horas. Os corpos que fizeram entrada, trata-se de uma vítima de queda, o cidadão caiu na própria residência e acabou falecendo. E o corpo de uma vítima que veio do interior do estado, foi ferida a bala lá no interior, veio para o socorrão e não resistiu. E aí, infelizmente, o corpo veio parar aqui no Instituto Médico Legal de São Luís. Agora vamos falar de um momento importante que o Maranhão também acompanhou ontem, parte do Maranhão, pessoas que estiveram presentes ontem no ginásio Castelinho, que esteve lotado. Eu creio que a maior parte dos alunos da rede estadual de ensino compareceram ontem e ocuparam as dependências com grandeza do ginásio Castelinho, num momento em que o governo do estado iniciou a entrega de mochilas e cartão transporte escolar para 22 mil estudantes. Desses 22 mil estudantes, 6 mil foram oficializados logo ontem e a gente percebeu a animação, a agitação, a alegria, a descontração. Parecia assim uma festa de Réveillon na Avenida Litorânea, de tanta alegria por parte da classe estudantil ontem, no ginásio Castelinho. Então, para ganhar tempo, a gente vai logo trazer a fala aqui da estudante, a Yasmin Pietro.
Eu acho que é muito importante, justamente para pessoas que precisam se transportar até as escolas, e o cartão é muito importante para que as pessoas consigam se localizar com mais facilidade. E eu acho que é uma proposta muito boa na educação.
O cartão de transporte que está sendo disponibilizado pelo governo, ele é nada menos, nada mais do que a viabilidade pública a favor da classe estudantil, a favor dos nossos estudantes e a favor do futuro do nosso país e do futuro do Maranhão, que agora está nas nossas mãos. É a mobilidade pública que está chegando na mão do estudante.
Esse último aí, ele deu um show nessa resposta para a nossa equipe de reportagem. E nós, de forma oportuna também, ganhando tempo, vamos logo ouvir a fala da senhora secretária de Educação, a Jandira.
Avanços na educação. É mais um eixo do nosso programa Educação de Verdade, sendo entregue aqui para os alunos da Grande Ilha. Hoje, o nosso evento conta com a entrega de mais de 5 mil cartões e 5 mil mochilas, para permitir que nenhum aluno fique fora da escola por não conseguir chegar até ela. É um investimento do governador Carlos Brandão na garantia do acesso e permanência dos nossos alunos em todas as unidades escolares. Ao todo, na Grande Ilha, serão entregues mais de 50 mil cartões, 50 mil mochilas, que vão potencializar ainda mais o sonho dos nossos jovens maranhenses.
Pois esse é o programa macro programa educação aí do governo do estado, de verdade, melhor falando aqui. E o governador do estado, o senhor Carlos Brandão, há tempo que eu não via tanta euforia, assim, um público reunido com essa grandeza enorme, e naquela expectativa, aguardando a qualquer momento a chegada do governador. E quando o governador chegou, foi abraçado carinhosamente, recebido de forma assim, muito gentil, né, por toda a classe estudantil que marcou presença. E ele detalhou mais, falou mais a respeito desse investimento na educação do Maranhão. Vamos acompanhar.
Dando continuidade ao nosso programa Educação de Verdade, hoje nós estamos lançando aqui o programa, onde a gente vai distribuir o cartão para que os alunos da Grande Ilha possam chegar à escola, acabando definitivamente com a evasão escolar. É o transporte de verdade. Hoje é vez, hoje nós estamos lançando aqui o programa, certo? Transporte de Verdade. Para a Grande Ilha Imperatriz, onde nós temos bilheteria eletrônica, nós estamos distribuindo cartão. Para os outros municípios, nós vamos repassar o recurso para as prefeituras, para que elas possam contratar o transporte escolar e acabar com a evasão escolar.
O Jonas Mendes mostrando aí esse evento que aconteceu ontem, a entrega, foi iniciada a entrega de 50 mil cartões de transporte. Você que é filho de pobre, que já passou por essa situação, sabe do que da importância de um programa como esse, não é? Muitas vezes você está querendo ir para a escola, mas faltou aquele dinheirinho para pagar o ônibus para você chegar até a escola. Muitas vezes no dia mais importante que tem, dia de prova, e você tem a dificuldade porque às vezes seu pai, sua mãe, as pessoas não têm o dinheirinho. Eu conversava com o Dr. Carlos Madeira, que hoje é um grande empresário no estado do Maranhão, além de, claro, ex-juiz federal, um grande jurista, um grande advogado e também um grande empresário, e ele contava do período da sua infância que muitas vezes faltava o dinheiro para poder pagar o transporte, para poder chegar na universidade. Aí ele ficava dependendo da ajuda de alguns amigos, de alguns vizinhos que lhe ajudavam, e muitas vezes até deixava ou ia a pé de casa até a Universidade Federal do Maranhão para poder estudar. Essa é uma situação enfrentada ainda por muita gente. 50 mil cartões de transporte vai ajudar a garantir que as pessoas possam ter acesso às escolas. Esse programa ele tem três partes, né? Dividido em três partes. A primeira é o Tô Conectado, aquela distribuição dos tablets e dos Chromebooks para estudantes e professores. O Transporte de Verdade, que é esse que é a disponibilização de cartões de transporte para os estudantes. E a Alimentação de Verdade, que leva alimentação de qualidade para aquelas pessoas que, como dizia o governador, estava só na bolacha com suco para poder estudar, e ele disse que ninguém aprende nada comendo só duas bolachas com um copo de suco. E aí resolveram implantar o sistema de alimentação de verdade. São os três eixos aí que o Jonas Mendes e ele estavam explicando.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. Foi aprovado em sessão plenária o projeto de lei ordinária de número 509/2024, de autoria do deputado Wellington do Curso. A proposta inclui no calendário oficial de eventos do Maranhão a campanha Rompa o Ciclo da Violência, a ser realizada anualmente na primeira semana de março. O texto segue para a sanção e, de acordo com o projeto, a iniciativa tem como objetivo fortalecer ações de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência, especialmente no âmbito doméstico. A campanha passa a integrar oficialmente a agenda do Estado, permitindo maior mobilização do poder público e da sociedade em torno do tema. E a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou dois projetos de lei de autoria do deputado estadual Wellington do Curso. Entre as propostas, ganha destaque a que institui a Política Estadual de Prevenção ao Afogamento Infantil no Estado. As matérias seguem para a sanção governamental. A Política Estadual tem como principal objetivo promover ações preventivas e de conscientização para reduzir casos de afogamento entre crianças. A proposta estabelece diretrizes voltadas à orientação de pais responsáveis e da sociedade sobre medidas de segurança em ambientes aquáticos. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima.
Brasil, todos os dias saímos de casa sem saber se iremos voltar.
Somos passageiras da insegurança e do medo.
Muitas de nós já foram vítimas de agressão, do estupro e do feminicídio, que infelizmente tem deixado muitos filhos órfãos. Para isso, o governo criou a rede de proteção Maranhão Acolhedor, que oferece auxílio financeiro, educacional, jurídico, psicológico, além de combater a violência contra a mulher.
Governo do Maranhão e nós. Somos uma só voz.
Os bastidores da política, as articulações para as eleições, a movimentação nos três poderes, as decisões que poderão afetar a sua vida e os principais acontecimentos de sua cidade. Central Manhã, da Central de Notícias Brasil, no portal centraldenoticiasbrasil.com.br, no YouTube. E aqui na sua rádio ou na sua televisão. Participação de colaboradores de todas as regiões. Central Manhã. Aconteceu. Você fica sabendo aqui.